voltadas ao mercado de apostas esportivas no Brasil. No início de julho, mais duas sobre as propagandas que começaram a tratar as apostas esportivas de forma semelhante a bebidas alcoólicas e cigarros, como detalhou, na época, o ministro da Fazenda, Dário Durigan.
Após toda a publicidade de bets, ou junto com toda a publicidade de bets, uma advertência em nome do Ministério da Fazenda. As advertências, portanto, que devem constar das peças publicitárias regulares, serão as seguintes. Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. A segunda, Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. E a terceira, Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento.
Além desta, na última rodada de portarias, um texto proíbe que comentaristas indiquem apostas durante as transmissões das partidas. Essa ação foi uma resposta direta a algumas transmissões realizadas durante a Copa do Mundo, quando locutores e comentaristas indicavam como apostar com base nas chamadas odds, que mudavam justamente durante os jogos. Para os críticos das bets e do governo federal, as medidas ainda são insuficientes para conter o aumento do vício em jogo. Dentro do Congresso, há uma divisão. Desde os parlamentares que se organizam e buscam aumentar as restrições às empresas e propagandas de apostas, neste grupo estão políticos de diferentes matrizes ideológicas. Lá estão os senadores Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, e Damaris Alves, do Republicanos, do Distrito Federal, passando pela deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e outros parlamentares de esquerda. Girão, inclusive, é autor de um dos projetos que prevê o fim das bets no Brasil. Outras ações semelhantes tramitam na Câmara e no Senado, mas sem avanços significativos. Mas também há um contraponto e um forte lobby das empresas de apostas dentro do Congresso. Em reportagens recentes publicadas no site Nexo, na agência pública e na revista Piauí, foi apontada a chamada bancada das bets. Nela estariam nomes como dos deputados federais Dr. Luizinho, do Progressistas do Rio de Janeiro, e Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. Eles têm atuado para reduzir o controle e mesmo os impostos sobre as empresas de apostas. Há ainda nomes como do Cabo Gilberto, deputado federal pelo PL da Paraíba. Ele é autor de um projeto que busca revogar o pagamento de 15% de imposto de renda sobre os prêmios ganhos com apostas, sejam esportivas ou de loterias. Os três parlamentares foram procurados pela reportagem, mas não retornaram aos pedidos de entrevista. Do lado do governo, a defesa é que mesmo em um tempo curto, foi possível gerar um arcabouço legal sólido. A avaliação da secretária de Prêmios e Apostas, Daniele Cardoso, é que a lei atual já consegue reduzir os impactos do vício.
A lei, ela já traz uma série de restrições, né? Hoje, a publicidade, ela é permitida porque isso está previsto na lei, né? Então, a lei, ela traz uma série de restrições. Ela traz uma série de restrições no sentido em que você não pode voltar essa publicidade para um público vulnerável, como, por exemplo, um público de pessoas, né, que tem transtorno de jogo, que seja diagnosticado, pessoas como crianças e adolescentes que não podem constar de publicidade, que não podem ser alvos de publicidade. Ela já traz ali uma outra série de restrições dizendo, olha, você não pode dizer que você, isso substitui renda, que isso é investimento, que você vai ficar rico com aposta, que você vai ficar mais bonito e socialmente aceito porque você aposta. Já tem uma série de restrições nesse sentido em relação à publicidade.
Quando o assunto é a lei atual, governo e empresas encontram um ponto em comum. Ambos elogiam a atual legislação, como deixa claro o representante da Betano, Guilherme Figueiredo.
A nossa avaliação, no geral, é muito positiva. Eu sempre falo isso em todas as minhas entrevistas, que o Brasil tem, se não a melhor regulamentação de apostas esportivas do mundo, uma das top 3 melhores. Então, teve avanços concretos, né? Identificação por reconhecimento facial, que protege totalmente menores de idade, que permite o bloqueio de beneficiários de Bolsa Família ou de pessoas que aderiram a programas como Desenrola, por exemplo. Tem uma regra de pagamento de impostos muito claro e destinado a áreas sociais. Regras de publicidade, né, que já foram feitas, já foram aplicadas sobre a mensagem que era possível colocar. E uma das portarias mais avançadas do mundo de jogo responsável. Então, hoje, toda pessoa que cria uma conta em qualquer casa de apostas regulamentada no Brasil deve definir os seus limites diários de gasto financeiro e de gasto de tempo na plataforma. Então, também acho que é um exemplo do ponto de vista de quando a gente considera qualquer tipo de entretenimento digital. A tecnologia do reconhecimento facial, como eu falei anteriormente, para nós esse é um dos pontos mais importantes da regulamentação de 2024. Então, a partir do momento que a gente exige o CPF, a data de nascimento, dados pessoais, upload de documento e cruza isso com reconhecimento facial, a gente tem certeza exatamente de quem está do outro lado e a partir daí a gente pode promover os bloqueios.
Até o final do ano passado, entre repasses obrigatórios e pagamento de taxa de fiscalização, as BETs repassaram ao governo federal pouco mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais. No entendimento da lei, as cobranças são uma forma de o governo reconhecer e compensar os danos causados pelo vício em apostas. Só que o risco do vício é visto tanto pelo governo quanto pela Betano como algo que não se resolve com proibição. Guilherme, inclusive, defende que o mercado legal não tenha regras mais duras em relação à publicidade para evitar que o mercado ilegal assuma essa demanda.
Mas o principal ponto é atentar que o mercado ilegal hoje, né, o mercado clandestino, é o ponto mais crítico do mercado de apostas no Brasil. E toda vez que a gente aperta demais as regras para o mercado regulado, isso só beneficia o mercado clandestino. Então é sim importante controlar a mensagem, mas da mesma forma que também é importante manter a publicidade para que os consumidores possam claramente identificar o que é uma casa regulada e legalizada de uma casa clandestina que acaba aplicando golpe na população.
A posição da Betano, expressa por seu diretor, encontra eco dentro da própria Secretaria de Prêmios e Apostas. Daniele Cardoso aponta para o entendimento de que a proibição total das bets poderia criar um novo problema, que já se vê em outras áreas quando se proíbe que a demanda encontre a oferta.
Existem vários projetos de lei, né, que tramitam nesse processo de restrição ou de proibição da publicidade. A gente sabe que muitas vezes o fato, e aí eu não estou, de novo, falando especificamente da atividade de apostas, mas muitas vezes proibir uma atividade que já possui ali uma ampla demanda, não necessariamente elimina a sua existência. Né? Muitas vezes você pode deslocar esse consumidor para um mercado clandestino, e que aí não se tem controle, não se tem proteção, não se tem responsabilização. Eu acho que o desafio, e é o que a gente tem trabalhado aqui dentro da SPA, do Ministério da Fazenda, é justamente garantir que quando a gente tem uma atividade que ela é legalizada, que essa atividade ela aconteça em um ambiente regulado e sujeito à fiscalização.
O atual cenário aponta para poucas mudanças a médio e longo prazo no endurecimento de restrição às bets. O aumento da tributação, por sua vez, dependerá da boa vontade do Congresso, o mesmo que se mostrou bastante reativo em apertar as regras sobre as empresas de apostas. O que se apresenta é um desafio de difícil resolução, que é manter legalizadas as empresas de apostas e minimizar, ao mesmo tempo, os impactos negativos do vício. O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece serviço especializado para o problema. Os atendimentos podem ser buscados nas unidades básicas de saúde, os postinhos, nos centros de atenção psicossocial ou por teleatendimento. No Meu SUS Digital, é possível fazer um teste para saber como é a relação do paciente com apostas. O serviço é gratuito e destinado para pessoas com mais de 18 anos e também aberto para familiares e rede de apoio de apostadores. Não sofra em silêncio e procure ajuda. Esse vício destrói famílias e traz prejuízos a todo o país. Agência Rádio Web, reportagem Eduardo Amaral.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Só até quinta. Banana Nanica, quilo, 3,55. Filé de frango resfriado, granel, quilo, 15,89. Filé de tilápia premium, sem espinha, quilo, 58,90. Presunto Sadia, sem capa, granel, quilo, 27,90. Ofertas válidas até quinta. Para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon.
Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11 4159 9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente, fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer.
A gente nasce, cresce, aprende, esquece, bate, apanha, perde, ganha, briga, brinca, abraça, xinga, ri, faz manha, acorda e sonha. Enquanto nós fazemos planos, dias se tornam anos, escorrendo pelas nossas mãos. Tudo se evapora, mas o tempo é uma ilusão, um balé das estrelas. Vamos viver nossa história, a vida começa agora. A gente nasce, cresce, sobe e desce, escreve, rasga, prende, larga, parte, chega, cede, nega, adora, estranha, odeia, ama. E quando nós fazemos planos, os dias se tornam anos, escorrendo pelas nossas mãos. Se evapora, mas o tempo é uma ilusão, um balé das estrelas. Vamos viver.
Cidade. AM 730 kHz.
On a train back to Boston and we're jumping the gun and I'm telling you, baby, this the part I'd run, but I like it when you're nice, like it when you're nice to me. Well, there I was, swearing I would never fall in love. All my inhibitions walked out the second you said what's up. So here we go, I'm throwing out the things I used to know. I hate to admit it, but I guess I'm not better alone. On a train back to Boston and we're jumping the gun and I'm telling you, baby, this the part where I'd run, but I like it when you're nice, like it when you're nice to me. By your side, I see it when the morning hits your eyes. You don't want me to leave. Never knew I would be this long for the ride. Last month you were just another someone, but now we're heading back to where you come from. On a train back to Boston and we're jumping the gun and I'm telling you, baby, this is the part where I'd run, but I like it when you're nice, like it when you're nice to me. I don't know where it's going, but don't wanna go back, and usually I'd leave right at the thought of that, but I like it when you're nice, like it when you're nice to me. I like it when you're nice to me. I like it when you're nice.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Rádio Cidade Jundiaí, informa a hora certa.
13:32.
Rádio Cidade Jundiaí, informação, informação total.
O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirino, afirmou nesta quarta-feira, dia 29, que o governo de Javier Milei não pretende romper relações com o Brasil, apesar da crise diplomática provocada pela recente troca de ataques entre o presidente argentino e integrantes do governo brasileiro. Segundo o chanceler, as declarações refletem diferenças políticas e ideológicas. As declarações foram dadas em entrevista a uma rádio argentina, no qual o chanceler também reiterou o apoio de Milei à família Bolsonaro. Quirino também afirmou que a Argentina não pretende responder às declarações de autoridades brasileiras, nem transformar o embate político em uma crise institucional. Ao comentar a decisão do Itamaraty de convocar o embaixador da Argentina em Brasília, Daniel Raimondi, e chamar para consultas o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bittelli, Quirino afirmou que espera o retorno de Bittelli, a capital argentina, após as consultas em Brasília, para dar continuidade à agenda bilateral entre os países. A crise diplomática se intensificou após a visita de Milei ao Brasil no último fim de semana. Durante a Convenção Nacional do PL, em São Paulo, o presidente argentino chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de lixo. Posteriormente, em entrevista à imprensa argentina, voltou a atacar Lula, chamando o presidente brasileiro de ex-presidiário e acusando, sem apresentar provas, o governo brasileiro de financiar uma campanha internacional contra sua gestão.
O governo brasileiro informou que poderá acionar a Lei da Reciprocidade Econômica em resposta às novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A decisão foi anunciada no último dia 23, após o governo norte-americano aplicar uma sobretaxa adicional de 12,5%, que, somada à tarifa de 25% em vigor desde o dia anterior, pode elevar para 37,5% a tributação sobre parte das exportações brasileiras. O governo também informou que pretende levar o caso à Organização Mundial do Comércio, a OMC. A Lei da Reciprocidade Econômica permite ao Brasil adotar medidas em resposta a barreiras comerciais impostas por outros países. Entre os instrumentos previstos estão a aplicação de tarifas adicionais, a suspensão de concessões comerciais e outras contramedidas relacionadas a serviços, investimentos e propriedade intelectual. Segundo Maurício Manfré, assessor técnico de Relações Comerciais Internacionais da São Paulo Chamber of Commerce e da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, a legislação oferece mecanismos para responder às medidas comerciais unilaterais.
A Lei da Reciprocidade oferece ao Brasil instrumentos para responder a medidas comerciais unilaterais que prejudicam a competitividade das empresas brasileiras. Entre os possíveis desdobramentos estão a aplicação de tarifas adicionais sobre determinados produtos norte-americanos, como a suspensão de concessões comerciais e outras contramedidas relacionadas a serviços, investimentos e até propriedade intelectual. Mas existe uma dificuldade.
A nova sobretaxa anunciada pelos Estados Unidos foi justificada pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos com a alegação de falhas do Brasil na fiscalização da importação de produtos feitos com trabalho forçado. A medida foi aplicada sem lista de exceções e se soma à tarifa anterior de 25%. Para o professor da Faculdade de Comércio da Associação Comercial de São Paulo, despachante aduaneiro e árbitro de comércio internacional, Laércio Munhoz, as novas tarifas atingem principalmente produtos manufaturados.
Evidente que os Estados Unidos não taxaram aqueles produtos que eles precisam muito de nós, que é café, petróleo, aeronave, celulose, suco de laranja, ferro, aço, né? Então, eles foram taxar o outro lado, que é o lado de calçados, máquinas industriais, pneu, papel, madeira, tabaco e outros produtos de alumínio, né? Então, esse é o primeiro embate que a gente tem, esses 25%. Só que somado a isso, tem uma tarifa adicional de 12,5%, que ela é chamada de tarifa sobre o trabalho forçado. Quer dizer que, então, na verdade, a gente saiu dos 25% de aumento para 37,5%.
A eventual aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica seguirá os procedimentos previstos na legislação, enquanto o governo brasileiro também pretende discutir o tema no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Lainara Leandro, para a Rádio Cidade.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira, dia 29, no Palácio do Planalto, o projeto de lei que cria o chamado Pix Pensão. O mecanismo permite automatizar o pagamento da pensão alimentícia por meio do sistema de transferências instantâneas do Banco Central. O objetivo é tornar o pagamento da pensão mais rápido, reduzir a inadimplência e evitar que beneficiários precisem recorrer à justiça sempre que houver atraso. Além do Pix Pensão, Lula sancionou outras três iniciativas dentro dos esforços do Pacto Nacional contra o Feminicídio, lançado no início do ano. Ligue 180, de autoria da deputada Laura Carneiro. O projeto de lei 4.300 de 2025 obriga o governo Lula a divulgar em canais oficiais o serviço telefônico Ligue 180, voltado a denúncias de violência contra a mulher. Mulher Segura, decreto que cria o Centro Integrado Mulher Segura, que aumenta o grau de resposta e de interferência a casos de violência, como compartilhamento de dados e coordenação entre estados e União. Tornozeleira a agressores, Lula também regulamentou a Lei 15.383 de 2026, que obriga agressores a usarem tornozeleira eletrônica e cumpre medidas de distanciamento e ali imediatamente após o registro de um caso de violência doméstica.
Entrevista. Nosso convidado para conversar com a gente a partir de agora aqui no nosso programa é Felipe Canterúcio, ele é engenheiro da Pistelli Engenharia. Meu caro Felipe, esse tarifaço de Donald Trump para as indústrias ligadas aí à construção civil, qual o tamanho do prejuízo?
Falando em construção civil, eu acho que é um assunto bem complexo, tá? Nós, da Pistelli, a gente trabalha com coberturas infláveis, que são coberturas flexíveis, tá? Que que a gente acomoda grandes áreas num espaço muito curto de tempo. Então, é uma área da engenharia que é um pouco mais focada na logística, mais focada em projetos especiais, entende?
Tá, aqueles galpões. E teve prejuízo para esse setor?
Cara, a gente teve alguns contratos paralisados nos Estados Unidos, pelas questões da carga tributária, enfim, do material têxtil, né? Mas a gente está conseguindo recuperar esse gap desses contratos por conta das outras empresas de setores diversos que estão tendo que armazenar produtos mais do que imaginavam aqui no Brasil, tá? Então a gente vem com essas coberturas, a Pistelli vem com essas coberturas para essas situações emergenciais, para ele também, enquanto essa situação ela ainda não está definida, entende?
Entendi. Vocês trabalham com aqueles galpões para grandes eventos, é isso?
Então, na verdade, existem essas soluções para grandes eventos, mas a gente trabalha com. São galpões infláveis, que não têm estrutura metálica. Mais para a parte de mineração, para a parte de logística, para a parte portuária. Então, para armazenagem de produtos, armazenagem, estocagem, ou até para obras civis dentro desses galpões, tá? Então, são galpões assim, gigantescos, direito de 30 metros, sem estrutura metálica, só suportado pela pressão do vento interna. Então, e daí no caso do tarifaço, a gente está conseguindo trabalhar diminuindo esse gap, né, desses contratos que a gente tinha nos Estados Unidos, por conta dessas armazenagens emergenciais que estão sendo procuradas de diversos produtos que foram afetados pelo tarifaço.
E se não resolver esse problema aí, vai atrapalhar o trabalho de vocês?
Vai atrapalhar. A gente tem produção também na Europa, tá? Então a gente consegue trabalhar por lá, porém essa produção ela não tem a mesma quantidade e não é tão robusta quanto aqui no Brasil. Então, por enquanto, a gente está focando mais na parte boa do negócio, que é a armazenagem emergencial, né? Que nós somos empresa que foca em projetos de emergência, em projetos rápidos. Então a gente está focando nessa parte agora, mas a longo prazo provavelmente vai afetar bastante, porque a gente tinha contratos aí que passavam dos 10% do faturamento da empresa nos Estados Unidos, diretamente com os Estados Unidos.
Só para eu entender, que vocês compravam produtos deles ou vocês faziam essas locações para eles?
Não, a gente fazia as locações para eles.
Tá na agricultura, em mineração, coisa que o valha.
Até na construção civil também a gente trabalhava com eles, mas a gente teve mais de 3 contratos aí paralisados no meio da operação por conta disso, por conta do, enfim, de envio de material têxtil, tudo isso a gente teve que paralisar, projeto que estava em execução e projeto que estava ainda na parte de concepção.
Bom, e aí, quando caiu essa taxação aí, os contratos que já tinha foram mantidos ou não?
A gente, nesse gap, essa instabilidade, ela ainda ela não deu a segurança para voltar esses contratos. Então, os clientes estão esperando um pouco mais aí, tentando buscar outras soluções, por enquanto, infelizmente, para isso. Até porque a maioria dos nossos contratos, eles são de curta duração, tá? São contratos de 6 meses, no máximo 1 ano. Porque, como eu falei, são contratos de cobertura mais emergencial. Claro que a gente vende também essas estruturas, a Pitelli vende também, aluga por mais tempo, porém, a grande maioria dos contratos que a gente tinha nos Estados Unidos era ou para alguma obra que ia durar 6 meses, não queriam paralisação durante a chuva, ou para, enfim, alguma super safra deles, entende? Então, são contratos que eles são pontuais.
E tem, só por curiosidade, tem muitas empresas que faz o mesmo trabalho que vocês no Brasil ou até lá nos Estados Unidos?
Nos Estados Unidos a gente tem um player robusto, tá? Que ele tem a mesma tecnologia do que a Pitelli, e a gente tem também na China um player de tamanho que tem essa tecnologia, porque no Brasil a gente tem alguns outros players, porém que eles não produzem o galpão com a largura que a gente produz, tá? O vão livre do galpão, sem nenhuma estrutura dentro, a gente consegue fazer até 80 metros. Então, a gente faz 80 metros por 200, 500. Então, é um projeto muito robusto e que a Pitelli fabrica já há 40 anos, foi pioneira, e por isso que a gente tem essa vantagem aí tecnológica para galpões maiores. Então, esses galpões que você mesmo comentou, de eventos, eles acabam ficando com o pessoal que está começando no nosso mercado, mas a nossa demanda segue sendo atendida mais pela Pitelli.
Tá certo. Mais alguma coisa que você acha importante contar aqui para o nosso ouvinte? Fique à vontade, viu?
Eu acho que foi muito interessante essa conversa para abrir assim a mente do ouvinte em relação ao que esse tarifaço ele pode trazer também, assim, de benefícios de alguma forma ou de outra. Tentar buscar alternativas que façam sentido no momento que a gente está passando. É claro que não é um momento positivo, mas, por exemplo, nós aqui conseguimos encontrar uma solução que deixou a gente no 0-0 ali, que esses contatos perdidos que a gente teve com os Estados Unidos, que foi o que eu comentei. Então, acho que fica aí a ideia para esse início de dia de terça-feira.
Você está sempre nos Estados Unidos, Felipe, ou não?
Cara, a gente trabalha nos Estados Unidos, ou eu pessoalmente estive no Marrocos, estive há 4 meses no Marrocos, voltei agora num contrato lá de armazenagem de fertilizante, que a Pitelli firmou lá com um player que também foi afetado, mas daí por questões mais da guerra ali no Oriente, tá?
Tá.
Também foi, daí se a gente pode fazer uma outra conversa sobre isso também, mas os Estados Unidos é um dos principais mercados pra gente. Como eu falei, ele significa aí, no mínimo 10 a 15% do nosso faturamento de grandes obras.
Eu perguntei se você tá sempre lá. Eu queria saber de você se você conversa com os americanos, norte-americanos, e saber deles o que eles pensam sobre essas medidas de Donald Trump.
O que eu vejo que os Estados Unidos, ele acaba sendo parecido com São Paulo, tá? Não vou falar o Brasil como um todo, porque daí eu não tenho lugar de fala, mas com São Paulo, é um lugar que ele é muito dividido, né? Igual aqui, assim, de opinião política. Então você acabou vindo de tudo. Como o americano, ele está mais focado nas questões da guerra ou em outras questões, enfim, ele acaba nem sendo muito ligado aí no que acontece nas políticas diretas com o Brasil, com outros países aí, enfim, porém, os que são mais politizados, eles entendem que não faz muito sentido, entendem que, enfim, mas por esse lado, sabe?
Entendi. Eu estava vendo uma pesquisa hoje da Reuters e essa pesquisa diz o seguinte, que em cada 3 americanos, só 1 é a favor da guerra, ou seja, 75% deles são contra.
Sim, isso já é uma questão que fica evidente lá, tá? Eu acho que, pelo que eu vi lá, conversei assim com amigos, com colegas de trabalho durante essas montagens que a gente teve nos Estados Unidos, que qualquer um dos lados da moeda ali, da política, o pessoal que olha mais para os democratas, o pessoal que olha mais para os republicanos, tem lados contra a guerra que são muito defendidos lá nos Estados Unidos. Então, uns colocam aquela história de America First, então, por que enviar tropas para Israel? E outros colocam a questão da Palestina. Então, os dois lados de visão, eles já estão começando a se voltar contra aí as medidas do governo americano, da população, né? Pelo que eu senti pessoalmente.
Felipe Canterúcio, engenheiro da Pistelli Engenharia, ele falou ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Só até quinta. Banana nanica, quilo, 3,55. Filé de frango resfriado, granel, quilo, 15,89. Filé de tilápia premium, sem espinha, quilo, 58,90. Presunto Sadia, sem capa, granel, quilo, 27,90. Ofertas válidas até quinta, para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Higg.
O tarifaço do Trump é o segundo e acerta de novo em Jundiaí. Tarifas de importações impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Só para lembrar, o PIB de Jundiaí deve chegar esse ano aos 80 bilhões de reais. Aí por perto, entre 78 e 80 e pouco por cento. O total de exportações de Jundiaí fica em torno de 2,7 ou 2,8 bilhões de dólares. Isso historicamente, nos últimos anos. Repetindo, 2,7, 2,8 bilhões de dólares. É um número importante. Agora vamos a uma avaliação nossa. Arredondando, o que o Brasil exporta para os Estados Unidos é 1,75 avos do PIB. Pega o PIB e divide por 75, dá o que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Se o tarifaço reduzir as exportações para metade, isso afeta 1 sobre 140 do PIB de Jundiaí. É muito pouco, perto de todo o oba-oba da imprensa. Dezenas de vezes maior é o custo da instabilidade jurídica interna aqui dentro mesmo, causada por Brasília. O chamado tarifaço é apenas uma alíquota de importações dos Estados Unidos. Tarifaço mesmo é a cobrança de impostos por Brasília. Centenas de vezes maior é o custo Lula, proporcionado por aumento de impostos sem retorno.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer. Quantos defeitos sanados com o tempo, eram o melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava, hoje assovia pra sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amo você. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não viu? Quantos segredos que você guardava, hoje são poucos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que ama você.
Ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava vida com muito suor, e mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar. Mas Deus quis, pelo chão, com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão. Chorei, meu pai, disse boa sorte, tomou no meu ombro em seu leito de morte. Disse Marvin, agora é só você. E não vai adiantar, chorar vai me fazer sofrer. E 3 dias depois de morrer, meu pai queria saber, mas não botava nenhum pé na escola. Mamãe lembrava disso a toda hora. E todo dia antes do sol sair, eu trabalhava sem me distrair. Às vezes acho que não vai dar pé. Eu queria fugir, mas onde eu estiver, eu sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai, eu me lembro, não me deixe esquecer. Eu disse, Martin, a vida é pra valer. Eu fiz o meu melhor. E o seu
Então um dia uma forte chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar, mas perdi a aposta. E trabalhava feito um burro nos campos, só via carne se roubar chupando. Meu pai cuidava de toda a família, sempre eu sempre seguia a mesma trilha. E toda noite minha mãe orava a Deus, era em nome da fome. Eu roubava 10 anos, passaram, cresceram meus irmãos. E os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei, meu pai disse boa sorte, tomou meu ombro em seu leito de morte. Disse Martim, agora é só você e não vai adiantar.
Cidade AM 730 kHz.
ZYK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Os melhores momentos da música raiz.
Baile na roça, meu bem, cê dança assim, pego na cintura, até na aquela arranca em mim.
Da música brasileira, sucessos atuais.
Vou te esperar na minha humilde residência pra gente fazer amor.
Sucessos do passado.
E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste.
Sertanejão da cidade é só sucesso.
Rádio Cidade.
E você.
Perfumarias, noiva cidade de usar camisa preta. Você vai ver que pra me superar vai ser dor de cabeça. Eu sou o dedo na ferida, sua saudade proibida, o calafrio que seu corpo ama, o erro inesquecível. Sua cama. Eu sou o dedo na ferida, sua saudade proibida, o calafrio que seu corpo ama, o erro inesquecível da sua cama.
Simone Mendes.
Perfumarias, proíba a cidade de usar camisa preta. Você vai ver que pra me superar vai ser dor de cabeça. Eu sou o dedo na ferida, sua saudade proibida, o calafrio que seu corpo ama, o erro inesquecível. Cama. Eu sou o dedo na ferida, sua saudade proibida, o calafrio que seu corpo ama, o erro inesquecível da sua cama. O calafrio que seu corpo ama, o erro inesquecível da sua cama.
Eu acho que seu coração sente o cheiro da minha saudade. É só pensar em você que logo chega uma mensagem. Oi? Aí eu penso, respondo ou não respondo, que tu já vai digitando e mandando aqui. Oi? E lá se vai mais uma madrugada, que a gente dorme com a saudade engasgada. Fiz pra ex, separar foi a maior burrada que a gente já fez. Fiz pra ex, se a gente ainda se procura é porque o nosso sentimento nunca foi tão bem. Fiz pra ex, separar foi a maior burrada que a gente já fez.
Fiz pra ex,
se a gente ainda se procura é porque o nosso sentimento nunca foi tão bem. De ex pra ex, se precisar a gente tenta uma, duas, três, e outra e outra vez. Vem pra cá, Lauana Prado.
Alexandre Pires, alô Goiânia. Canta essa comigo assim, meu ídolo Alexandre Pires.
Eu acho que seu coração sente o cheiro da minha saudade. É só pensar em você que logo chega uma mensagem.
Oi?
Aí eu penso, respondo ou não respondo, o dedo já vai digitando e mandando aqui.
Oi!
E lá se vai mais uma madrugada, que a gente dorme com a saudade engasgada. De ex pra ex, separa foi a maior burrada que a gente já fez. De ex pra ex, se a gente ainda se procura
para foi a maior burrada que a gente já fez. Te estranhei, se a gente ainda se procura, porque o nosso sentimento nunca foi talvez. Te estranhei, se precisar a gente tenta uma, duas, três, e outra, e outra, e outra vez.
É assim, ué.
Precisar a gente tenta uma, duas, três, e outra, e outra, e outra vez.
14 horas e 10 minutos.
Fiz de propósito, ninguém me botou pilha. Fiz só pra chegar em você as piores notícias. Quem sabe isso te apare e causa um ciúme. Talvez o auge da loucura cê liga pra mim. Na base da raiva, na base do medo, cê engole o orgulho a seco e volta correndo. Eu rodei o mundo, mas se quer saber, eu beijei várias bocas pensando em você. Sua chamada é a prova que ainda gosta. Está ligando, tem amor, tem amor de volta. Eu rodei meio mundo, mas se quer saber, eu beijei várias bocas pensando em você. Sua chamada é a prova que ainda gosta. Está ligando, tem amor, tem amor. Fiz de propósito, ninguém me botou pilha. Fiz só pra chegar em você as piores notícias. Quem sabe isso te avale e causa um ciúme. Talvez o auge da loucura cê ligar pra mim. Na base da raiva, na base do medo, cê engole o orgulho a seco e volta correndo. Eu rodei meio mundo, mas se quer saber, eu beijei várias bocas pensando em você. Sua chamada é a prova que ainda gosta. Está ligando, tem amor, tem volta. Eu rodei meio mundo, mas se quer saber, eu beijei várias bocas pensando em você. Sua chamada é a prova que ainda gosta. Está ligando, tem amor, tem volta.
Sucesso sertanejo na cidade.
Ai que dó, se hoje vive chorando, lembrando de nós, ai que dó.
Vai ter dias que eu vou acordar querendo menos. Nesse dia cê acorda me querendo mais. Vai ter dia que você só vai tá 10%. Te completo com os 90, fica tudo em paz. Casal é isso, tem briga sempre. Vem na ponta da língua, some da minha frente. Mas o te amo vez, o te amo vez sim. Tá liberando acordar de mau humor. Normal um dia outro não fazer.